da reunião. Pergunto se há alguma observação à ordem do dia. Não, portanto, vamos proceder conforme foi distribuído. Temos, em primeiro lugar, uma ata para discutir e aprovar. Alguma observação? Ata 45 da reunião de 6 de março. Vejo que não, vamos votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Temos agora algumas comunicações. Baixaram à 12ª Comissão de Ética e à 1ª, e também a nós, dois projetos de lei do Bloco sobre a questão dos espetáculos tauromáquicos, portanto, as transmissões televisivas e o apoio institucional. Portanto, é solicitado à nossa Comissão que remeta um contributo, portanto, à 12ª, que é a Comissão competente quanto ao fundo, até ao próximo dia 27 de março. E, portanto, a sugestão que me é dada pelos serviços, que eu concordo, é que os dois projetos de lei sejam, uma vez que incida sobre a mesma matéria, fazemos parecer que sejam distribuídos ao mesmo grupo, que neste caso será o Partido Socialista. Portanto, que caberia o 188 e arrastaria também o 189. Portanto, não é um parecer principal, é um contributo pela nossa competência em matéria de cultura, que se dirigirá à questão da ética, que foi considerada a comissão competente quanto ao fundo. Depois também baixaram à nossa comissão dois projetos de resolução, um do CDS, sobre condições para a criação de um contrato de transparência no acesso ao ensino superior e outro do PS que tem a ver com a questão do acesso ao pequeno almoço dos alunos mais carenciados no ensino obrigatório. A pergunta que tenho aqui é se são para discutir em comissão ou no plenário. Pergunta ao CDS primeiro, se já tem alguma indicação. O projeto de resolução 245/12. Em plenário. Portanto, será discussão em plenário e o PS, questão do pequeno almoço. É para discutir aqui ou em plenário? Em plenário. Em plenário. Portanto, isso é para orientarmos. Sim. Sim, mas enfim, havendo discussão, não há parecer, não é? Há parecer? Discussão, não há parecer. Não há parecer. Portanto, só faríamos a discussão, no caso, e portanto teríamos que ter aí no pipeline, chamemos-lhe assim, se os grupos pretendessem que em momento oportuno viessem a ser discutidas no plenário, no, na comissão. Mas assim. Bom, depois foi distribuída uma informação relativamente ao pedido da Associação IUNA. Queria também informar que a data prevista para o Café da Ciência está em mudança. Ainda não temos o acordo. Ah, já? Já? Portanto, estava para o dia 11 de abril. Como nesse dia há um lançamento de um livro, passou para o dia 18 e já há acordo também da Ciência Viva, portanto, em princípio será no dia 18 de abril. Vai coincidir também com o dia, mas isto já não há volta a dar, mas não coincidirá com a hora, com uma proposta de celebração que também foi distribuída. Foi distribuída a informação aos grupos? Ainda não? Então será distribuída a informação aos grupos? Pode ser. Portanto, já foi feito em anos anteriores, que é uma comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Portanto, são competências da área cultural e, portanto, já em anos anteriores temos feito essa celebração e, portanto, seria eventualmente alguma coisa que se faria de manhã e será no dia 18. Enfim, eu distribuirei aos grupos e, portanto, depois colheremos sugestões. Quanto há aqui também uma sugestão de que este evento possa ser feito em maio. Logo veremos, em função do calendário. Bom, está, aliás, aqui sugerido como convidado uma pessoa que já faleceu, que é uma coisa. Não pode ser. Isto terá que ser visto com mais atenção. Depois queria também dar nota que a última Conferência de Presidentes de Comissões decidiu uma nova metodologia quanto a esta questão que tivemos agora com o projeto de lei do Bloco, ou os projetos de lei do Bloco sobre a questão dos espetáculos tauromáquicos, e que tem a ver com as decisões de baixa simultânea a várias comissões. Portanto, passar-se a aplicar uma outra metodologia. Portanto, a senhora Presidente passará a despachar apenas para uma comissão e competirá a essa comissão a decisão de ouvir ou não outras comissões. Portanto, enfim, é uma nova metodologia que passará a ser adotada. Pergunto se há alguma questão sobre estas questões que referi. Não? Não. Diga.
Eu podia estar distraída, mas esta nova decisão...
O que só se aplica para o futuro.
Só se aplica para o futuro. E o que significa é que, no caso do parecer caber conjuntamente a várias comissões, as diligências feitas pela comissão, no sentido de realizar audiências no âmbito da consulta do projeto e da iniciativa, só se fará por uma.
Sim, só se fará por uma, e essa comissão competente é que decidirá sobre se quer ou não quer ouvir outra comissão. Portanto, a Presidente passará a despachar as iniciativas apenas para uma comissão, aquela que reputa competente em razão da matéria. E depois todo o processo acabará a ser gerido. Portanto, essa é que decidirá se quer ouvir outra comissão. Portanto, a PAR concluiu que, doravante, passaria a distribuir apenas à comissão competente, ficando a proposta de transversalidade a cargo das comissões, dessa comissão. Portanto, presumo que não voltaremos a ter casos semelhantes ao que temos hoje com os projetos de lei do Bloco, e agora, enfim, vamos entrar justamente numa proposta de lei que é da revisão do Código de Trabalho, apreciar um parecer... tem a ver, portanto, nós só seríamos ouvidos neste caso se a Comissão da Segurança Social e do Trabalho decidisse ouvir-nos. Portanto, deixará de haver este concurso ab initio, chamemos assim. Bom, mais alguma questão? Não? Dou então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, não está? Ah, Sr. Deputado Rui Santos?
Não.
Sr. Deputado Odete João. Sr. Deputado Odete João, para apresentar o parecer sobre a proposta de lei 46/12/1.
Sr. Presidente, uma vez que o deputado Carlos Enes está em trânsito por ter ido à ação do Parlamento dos Jovens na Ilha da Horta e também na primeira comissão ter sido pedido o adiamento deste relatório, era nesse sentido da possibilidade de ser adiado a sua apresentação para a próxima semana, podendo o autor apresentar, se não houver inconveniente, e uma vez que também foi adiada na primeira comissão.
Não, eu não vejo inconveniente, confesso que não sei qual é a situação do processo, a ideia que eu tinha é que a consulta pública termina no dia 19, mas isso não significa o encerramento do processo parlamentar, portanto, creio que ainda iremos a tempo, não é? E se a senhora deputada me diz que a primeira comissão também adiou, portanto, isso dá-nos algum conforto. Portanto, não tenho nenhuma objeção, portanto, agendaremos para a próxima reunião 20 ou 21, uma vez que 20 temos o deputado de Estado, não é? Então tem que ser a 20. Tem que ser a 20, onde temos um dos Estados de Estado, salvo erro da Cultura. Não é? Ou da Cultura é 28.
Eu acho que é 28.
Então há um no dia 20. O desporto é capaz de ser o desporto. Não sei, capaz de ser o do desporto. Não.
Cultura.
É cultura. Dia 20 é cultura e 28 é desporto. É, exatamente. Portanto, temos as audições, chamemos-lhe assim, regimentais. Enfim, trataremos na reunião de dia 20. Passamos ao ponto 5, projeto de lei 180/12 do PCP, Estatuto do Pessoal de Investigação Científica e Informação. É uma apresentação. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, também muito rápido, e se o Sr. Presidente também entender, eu posso apresentar já os dois, sendo que o segundo se prende exatamente com isto e com a atualização do valor das bolsas.
Agradeço. Portanto, trataremos em conjunto os pontos 5 e 6 da nossa ordem do dia, depois também, enfim, quer a matéria é a mesma, quer a relatora também é a mesma.
Sobre esta proposta do PCP, nós temos vindo a apresentar, desde a última legislatura, desde a 11ª legislatura, a alteração ao Estatuto Pessoal de Investigação Científica em Formação, partindo da análise de que hoje o Estatuto do atual Bolseiro tem permitido consagrar uma política de desvalorização do trabalho científico, tendo por base vínculos muito precários e salários também muito aquém do que seria necessário, tendo como objeto mão de obra altamente qualificada, não tendo acesso a um conjunto de direitos fundamentais. Nós fazemos a distinção entre aquilo que é trabalho de investigação para efeitos de bolsas de doutoramento, mas também não podemos deixar de reconhecer que muitos destes bolseiros desenvolvem trabalho em muitos centros de investigação e, portanto, também o vínculo com os centros de investigação no sentido de garantir uma maior estabilidade ao seu trabalho e às suas condições de retribuição e aos seus direitos laborais seria importante, até muito na linha do que tem vindo a ser recomendado por força também da União Europeia e até da Carta do Investigador, e até tem sido a experiência de outros países no âmbito da União Europeia e da política de ciência. Sobre as questões de atualização extraordinária das bolsas de investigação. Nós apresentámos esta proposta na 11ª legislatura. Na 11ª legislatura apenas o PS votou contra e, portanto, todos os outros partidos votaram favoravelmente. E, portanto, nós entendemos que a justeza da necessidade de aumentar o valor das bolsas de investigação, que não acontece desde 2002, é da maior importância. Dizer que hoje um bolseiro de investigação científica recebe 1.495, 12 vezes por ano, um investigador de carreira recebe 3.191,82€, sendo que naturalmente são coisas diferentes, e por isso também na apresentação do projeto anterior eu fiz a diferença do que é um bolseiro de investigação científica e é um investigador de carreira, mas não podemos deixar de reconhecer que muitas vezes as tarefas e as funções que desempenha no âmbito das suas investigações são muito próximas e, portanto, também este fosso salarial reconhece de facto a injustiça que existe hoje perante a situação de muitos bolseiros e, portanto, o que nós entendemos é que seria importante garantir mecanismos legais de atualização do valor das bolsas, sendo que na anterior legislatura houve um entendimento muito alargado sobre esta matéria. Pensamos também que hoje, por força do aprofundamento das condições económicas e sociais, será certamente mantido este alargado reconhecimento sobre a necessidade do aumento do valor das bolsas e também aguardaremos depois o resultado desta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada deseja usar a palavra. Sra. Deputada Elza Paes, mais alguma inscrição? Sra. Deputada Elza Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao ponto número 5 do Estatuto Pessoal de Investigação Científica e Informação, nós, de facto, somos a favor de uma clara separação entre, por um lado, o Estatuto de Bolseiro e, por outro lado, os investigadores de carreira, que neste caso se enquadrariam, neste caso, sobretudo os investigadores pós-doc, para os quais as bolsas que existem, em nosso entender, há uma utilização abusiva do Estatuto de Bolseiro, deveriam ser substituídas progressivamente por contratos de trabalho. Na legislatura anterior era essa também já a orientação, até porque foram integrados em contratos de trabalho 1.500 bolseiros em pós-doc, e penso que estes 80 lugares que estão neste momento a concurso não vão de todo resolver esse problema, até porque serão contratualizados no quadro da FCT, sendo que a FCT não tem um quadro para investigadores. Portanto, é uma questão que se discutirá no momento próprio, mas não nos parece ser essa a via para resolver a situação dos investigadores pós-doc, que, em nosso entender, de facto deveriam integrar progressivamente contratos de trabalho. Relativamente à atualização das bolsas, nós já o dissemos em legislatura anterior e voltamos a afirmá-lo, que houve um estudo em 2008 a 17 instituições de financiamento de investigação em 14 países e o valor médio das nossas bolsas estava acima da média do valor concedido por essas instituições analisadas e o valor das bolsas no estrangeiro de Portugal estava mesmo em primeiro lugar, sendo que os pós-doc de Portugal estavam em segundo lugar. Por outro lado, há uma entidade para acompanhar esta questão, que é a IFCT, para acompanhar e para monitorizar, daí que nos pareça ser mais uma matéria de regulamentação do que uma matéria de lei. Portanto, e essa posição vamos continuar a mantê-la. Muito
obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada? Não? Então dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas para recordar, porque eu não disse, de que a proposta de atualização que nós apresentamos é de uma atualização imediata de 10% no valor das bolsas de montante inferior a 1.000 euros e de 5% nas bolsas de montante superior a 1.000 euros. E, portanto, também não estamos aqui a falar de condições inviáveis do ponto de vista do orçamento do Ministério da Educação e Ciência. É perfeitamente possível garantir este aumento, porque representa uma insignificância no bolo global do orçamento do Ministério da Educação e representa também um passo significativo no reconhecimento dos direitos destes investigadores.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não, voltaremos a este tema na próxima sessão, com a apresentação dos pareceres da Sra. Deputada Nilza de Sena. Passamos ao ponto 7, que... Diga, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Tem a palavra. O Bloco de Esquerda também vai apresentar um conjunto de projetos sobre esta matéria. Nós apresentámos agora durante as jornadas parlamentares e eles já tinham sido, enfim, discutidos no passado soluções semelhantes e agora, por causa desta petição da ABIC, voltamos a apresentar esses projetos. Eu bem sei que a Sra. Deputada Nilza de Sena tem visto este trabalho a multiplicar-se, mas, ou seja, vão-se juntando iniciativas. Mas não sei se eles vão dar entrada provavelmente hoje, só serão distribuídos e debaixo à comissão provavelmente, não sei, amanhã, sexta-feira. Não sei se não vale a pena, se calhar, este parecer esperar um bocadinho mais para depois se juntar às diferentes iniciativas, mas é uma sugestão que, enfim, que a comissão e a senhora deputada, enfim, tomarão em conta. Obrigada.
Eu creio, estão-me os serviços a informar, que temos prazo perentório para estas. Mas isso, de qualquer forma, serão vistos. Enfim, quando a senhora, quando o Bloco de Esquerda der entrada, eles serão distribuídos. Enfim, em princípio, nós temos procurado seguir uma regra da agregação material, enfim, mas não sei se o PSD está pelos ajustes e a senhora deputada não nos adicena ou não. E, portanto, isso tem vantagens, não é? Portanto, mas também depende da carga do próprio. Mas, enfim, nós temos esta questão de facto que temos que despachar estes assuntos e não sei se poderemos ainda esperar em termos de parecer pelas iniciativas do Bloco. Passamos então ao ponto 7, projeto de resolução número 239/12 do PCP, que recomenda ao Governo a integração de carreira de investigador do pessoal que exerce funções de investigador, etc., consoante consta da ordem do dia. É uma discussão em comissão, dou a palavra ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, peço desculpa, vou fazê-lo de forma muito rápida, porque tenho que voltar à comissão eventual. Este projeto de resolução do PCP é uma reposição de uma proposta que fizemos já na anterior legislatura, aliás, na altura acompanhados pelo CDS-PP, num projeto muito semelhante. E a questão, julgo, é conhecida da maior parte dos senhores deputados. Soube, pelo menos agora, que, pelo menos no LNEG, já se está a garantir o andamento deste processo. Aquilo que o PCP propõe não é diferente daquilo que o Ministério da Educação e Ciência aqui disse que iria fazer. Muito embora julguemos que, com a aprovação deste projeto de resolução, eu peço desculpa, não sei o que é que é este ruído, com a aprovação deste projeto, fiquem criadas as condições para que a Assembleia da República recomende, da sua parte, ao Governo que resolva todos os casos. E essa, para nós, seria uma questão importante. É verdade que o Governo anunciou que iria resolver esses casos, aliás, são de uma gritante ilegalidade e imoralidade, mas era importante que a Assembleia da República garantisse ou pelo menos recomendasse ao Governo que a existência de casos semelhantes em outras instituições públicas, e existem em muito pouco número em algumas universidades, em muito pouco número, aliás, a Comissão fez um levantamento e percebeu isso mesmo, que nas universidades o número era ainda menor do que as poucas dezenas que existem nos laboratórios de Estado, mas este projeto de resolução, na verdade, destina-se a garantir que este processo corre da melhor forma. E uma outra questão é que a Assembleia da República, ao recomendar a realização deste processo de, entre aspas, reclassificação, porque na verdade é um concurso, não é bem uma reclassificação, mas que este processo de concurso seja acompanhado dos meios necessários nos orçamentos das instituições, para que não caiamos no risco de poder existir, de facto, um despacho que permita a abertura de um concurso, mas não exista a verba no orçamento da instituição para garantir a reclassificação, porque ela também tem uma correspondência salarial, não é? Portanto, tudo isto, da parte do PCP, este projeto de resolução não visa antecipar nenhuma decisão do Governo, esperemos que a decisão do Governo seja aplicada e realizada com tranquilidade, reconhecê-lo-emos se o Governo conseguir levar a cabo esse processo, mas visa isso sim criar condições para que seja aplicada por igual e com as verdadeiras e com a disponibilidade dos verdadeiros meios para que seja possibilitada. É apenas isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. O Sr. Deputado Michel Seifert inscreveu-se, tem a palavra. Depois a Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta matéria é uma matéria que já levou o CDS no passado a intervir por via de resolução na tentativa de, passa a plenar-me, resolver esta questão. Assinalámos, no entanto, que com a mudança de política e de governo se conseguiu já passar para além da parte da proposta e da resolução e passar para a ação. E, de facto, o Governo informou aqui o Parlamento na semana passada de que estava a tratar desta questão. Eu tive a oportunidade de contactar diretamente ontem com o gabinete na Secretaria de Estado da Ciência para perceber qual é a evolução que foi dada e, de facto, não é só o LNEC, foi dado um ofício a todos os laboratórios de Estado autorizando a abertura dos concursos internos para resolver estas situações, pelo que é um processo agora que durará algumas semanas, imagino eu, mas que terá finalmente a solução deste problema, que não era um problema que afetava pouca gente, ainda assim, quem afetava de uma forma bastante profunda, e nós congratulamos com a solução do Governo. Foi por isso que também que não apresentámos projeto de resolução próprio sobre esta matéria, porque entendemos que estando o Governo a agir, o Parlamento não teria que manter uma recomendação. Percebo o ponto do PCP de tentar aqui também, e legitimamente, marcar aqui a sua agenda, mas estando o Governo em processo de resolver isto, nós achamos que... Sim, claro, e apresentou isso antes, é evidente. Quando, no entanto, da nossa parte, já estávamos empenhados em resolver, e naturalmente temos aqui situações diferentes. O que nos parece é que o Governo, estando a resolver isto, não retirando legitimidade à iniciativa e não retirando mérito até à iniciativa e à preocupação do PCP, a verdade é que o Governo agiu bem e estão-se a resolver estas questões. Muito obrigado.
Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD acompanha muito aquilo que disse o Sr. Deputado Michel Seifert. Também acompanha esta situação com alguma preocupação e, revendo-se um pouco naquilo que é um processo que tem um histórico já de alguns anos, de resto esta temática tem vindo a ser recorrentemente discutida em sede parlamentar, quer em plenário, quer aqui em sede de comissão, desde 2005 até 2010, foi reivindicada várias vezes e objeto de sucessivas revisões por parte do anterior governo. E já este governo, atualmente, quer numa iniciativa já de 2011 e numa outra posterior de 2012, começou a tratar de resolver esta situação. No entanto, aquilo que nos parece e da documentação que consultámos e também das orientações que, entretanto, tentámos obter junto do governo sobre esta matéria, indicam-nos que, e portanto, do ponto de vista informal, há uma impossibilidade legal de se proceder a esta mesma integração, considerando os termos em que neste momento ela está considerada. Ou seja, esta matéria foi equacionada com a entrada em vigor da Lei nº 12A de 2008, 27 de Fevereiro, ou seja, com recurso à abertura de concursos, isto provavelmente é conhecido, de todos, e com uma possibilidade de reclassificação da própria carreira de investigação científica, que, no fundo, vem ao encontro desta preocupação que o PCP aqui nos manifesta. No entanto, por que razão é que estes concursos externos para o ingresso da carreira de investigação científica não resolveram este assunto de per si logo quando a lei foi concurso, sim? Porque o quadro do pessoal do INET, e aqui no caso, que era o laboratório onde esta questão se verificou de forma mais premente, não estava aprovado com previsão de um número suficiente de vagas na carreira de investigação científica. E, portanto, aí tínhamos logo um óbice relativamente a esta matéria. Portanto, não havia previsão sobre esta matéria. Depois, houve uma reestruturação, houve também uma reafetação de algumas das atribuições, sobretudo na área da energia e da geologia, e muitas destas atribuições passaram para o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. E houve um conjunto de outros departamentos, também daquele instituto, que foram integrados noutros ministérios. E, portanto, esta possibilidade de fazer jus a esta legislação acabou por ser subvertida pelo próprio óbice que a instituição tinha na sua matriz. Depois dizer que, porque também a reclassificação profissional não procedeu a esta mesma alteração? Porque esta reclassificação também preenchia um requisito legal, expresso e exigido, que tinha a ver com os requisitos funcionais de ingresso na nova carreira. Ou seja, era um novo óbice relativamente a este pressuposto. Esta reclassificação exigia que houvesse vagas no quadro de pessoal no serviço onde ia decorrer, e depois, por outro lado, exigia uma disponibilidade orçamental para suprir este encargo, do ponto de vista remuneratório, que também não existia dentro da organização e depois do ponto de vista da tutela que acabava por reger este serviço. E, portanto, havendo todos estes óbices, do ponto de vista legal e do ponto de vista até da organização interna das instituições em causa, não especificamente do INET, e acabou o Sr. Deputado Michel Seufer de dizer, há um conjunto de instituições que têm o mesmo problema, embora em menor número, mas este era o caso mais gritante nesta matéria. E, portanto, dizer o seguinte... Este assunto, apesar de ter sido trabalhado e tratado ao longo do tempo, foi um entendimento constante do antigo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que havia viabilidade de se reclassificar profissionalmente estes investigadores, desde que reunidos os requisitos legalmente exigidos para este efeito. Coisa que até ao momento não se verificou. Dizer por isso que, havendo estas duas questões, uma associada aos concursos, outra à reorganização interna das instituições e ainda relativamente àquilo que é o requisito legal de ingresso na carreira, o Governo o que está neste momento a fazer é todas as diligências possíveis no sentido de dirimir com a rapidez possível esta situação. E, portanto, acompanhando muito aquilo que já foi dito pelo Sr. Deputado Michel Seufer, dizer que o PSD acompanha também com preocupação, mas com certeza de que este assunto está a ser resolvido e, portanto, não está adormecido. Reconhece preocupação também aos outros grupos parlamentares e, eventualmente, noutras iniciativas que possam aparecer, mas, se o assunto está a ser resolvido, creio que, em breve trecho, teremos esta situação resolvida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum colega deseja usar a palavra. Não? Do PCP? Sra. Deputada Elza Paes, tem a palavra.
Só retomando uma ideia que já tinha apresentado na minha intervenção anterior, acompanho, de facto, o que a senhora deputada nos acabou de expor relativamente à reclassificação, desde que reunidos os requisitos para que ela possa ser feita, obviamente, mas também queria dar conta, voltando a frisar, que na legislatura anterior foi aberto um procedimento para se integrarem 1.500 investigadores em contratos de trabalho, deixando a situação de bolsa. Claro que não é a mesma coisa, mas alguns até poderão ser. Portanto, não há aqui uma separação nítida. Pode haver situações onde as questões se sobreponham. Portanto, dizer que relativamente a isso já era uma preocupação, porque consideramos que esta situação tem que ser resolvida, era uma preocupação e vamos acompanhar o dossiê no sentido de podermos encontrar um desfecho de direito para estes investigadores. Muito obrigada.
Mais alguma inscrição? Pelo PCP, quero usar ainda a palavra na discussão. Sra. Deputada Rita Rato.
Como nós há pouco dissemos, disse o meu camarada Miguel Tiago, nós, a ser reconhecido este direito a estes técnicos, nós entendemos que é um passo muito importante e uma vitória muito importante da luta que estes técnicos têm desenvolvido ao longo dos últimos anos. E, portanto, são coisas diferentes relativamente aos... Não, as situações são diferentes, são situações diferentes, até pelo que a senhora deputada do PSD explicou, pela não previsão da integração destas pessoas nos quadros das instituições. Porque são coisas diferentes, porque no âmbito da progressão na carreira, estes técnicos estão numa fase muito mais avançada que um bolseiro de investigação científica que ainda nem sequer ingressou na carreira de investigador, portanto. Mas importa aqui dizer que, de facto, a persistência destes técnicos foi fundamental e nós não podemos aceitar que a desculpa para não se resolver este problema tenha sido o impedimento da abertura de concurso interno ou da alteração do mapa de pessoal das instituições, porque o mapa de pessoal das instituições é alterado de acordo com a vontade política de reforçar o número de técnicos ou não. E, portanto, se nas escolas públicas o mapa de pessoal existe e, na maior parte dos casos, nem sequer está preenchido, no caso dos professores com necessidades permanentes e no caso dos funcionários, porque é que no caso das instituições de investigação, em que há um reconhecido, uma reconhecida existência de pessoas que podiam integrar o quadro e deviam no âmbito da sua progressão na carreira, mas também com isso aumentando salários, não é? Porque a questão central aqui é a questão salarial, não é? Porque permitir a estas pessoas o ingresso numa fase posterior da carreira teria custos salariais maiores. E, portanto, o que se trata é de não reconhecer a validade e a riqueza do trabalho e, por isso, também valorizamos este passo que se dá e, se de facto se vier a confirmar em todas as instituições, entendemos que é uma luta muito importante, não do PCP, porque nós não queremos fazer disto agenda, é das pessoas que nunca deixaram de lutar pelos seus direitos.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Elza Paes tem a palavra.
Sr. Presidente, eu retomo a ideia porque penso que haverá situações onde a solução pode passar justamente por estas duas perspectivas. Por um lado, a integração na carreira, mas pode haver circunstâncias onde os próprios quadros, e não tenho aqui o levantamento de todas as situações que se colocarão, mas também pela minha experiência já ao nível da administração pública, sei que nem sempre é fácil resolver essa integração de pessoas que até à data têm estado numa outra situação mais precária, nomeadamente bolsas. Portanto, e nesse contexto, a questão dos contratos pode efetivamente também colocar-se como uma situação alternativa. Portanto, não acho que sejam situações que se devam analisar de forma separada, mas em conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Não? Damos assim por encerrado este debate, uma vez que creio que o PCP quer votar esta questão na sexta-feira. Portanto, será preparada uma nota muito simples, só para agilizar o agendamento e, portanto, permitir... Portanto, é só dar uma explicação. Os serviços não têm possibilidade, obviamente, de fazer uma síntese em cima da hora, depois será completado, mas, de qualquer forma, o debate está feito. E, portanto, é feita aquela nota mais simples, como já temos feito em ocasiões semelhantes, uma vez que estamos a reunir à quarta-feira. Passamos ao ponto 8, que é a apreciação de nota de admissibilidade de uma petição sobre o movimento pela defesa da escola de parada. Alguma observação à nota de admissibilidade que foi distribuída?
Parada de Boro.
Distrito de Braga. Não, portanto, damos por admitida a petição, que será distribuída. Não está indicado, mas, enfim, ser-vos-á comunicado, nomeadamente ao grupo que ficará com o encargo de elaborar, de conduzir o respectivo processo. E passamos ao ponto 9, requerimento do Partido Socialista, que requer a audição do Presidente da Par Escolar EPE. Dou a palavra ao PS, Sr. Deputado Rui Santos.
Os fundamentos, olá, bom dia a todos, os fundamentos do requerimento são absolutamente claros. Face ao que nos foi transmitido na audição da passada terça-feira pelo Sr. Ministro da Educação, face depois ao acesso que tivemos do relatório da Parque Escolar, fica absolutamente claro que há qualquer coisa que não bate certo e, portanto, julgamos ser adequado que o presidente da Parque Escolar, agora ex-presidente, possa ser ouvido em comissão e possa também ele trazer a versão, a sua versão dos factos. E, portanto, esse é o nosso objetivo, é esclarecer e é esclarecer a verdade, e por isso solicitamos a sua vinda a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem deseja usar a palavra? Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até antes de intervir propriamente sobre o conteúdo, penso que era importante percebermos quem é que o Partido Socialista quer ouvir. Ou seja, que nós estamos numa situação diferente do momento da apresentação deste requerimento. Não é? A administração, à época da entrada deste requerimento, a administração era uma que entretanto se demitiu. E por isso acho que era importante clarificar isto, ou seja, se o interesse que o Partido Socialista é chamar quem geriu a parte escolar até à semana passada, ou aqueles que nos próximos dias tomarão posse. Porque isto é determinante, porque a audição não é feita nem hoje nem amanhã, com toda a certeza, e eu gostaria de facto de ter este esclarecimento antes de me pronunciar sobre o conteúdo.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Santos.
Acho que todos puderam ler o requerimento. E acho que para bom entendedor meia palavra basta, não é? E portanto acho que não é preciso fazer um desenho para explicar quem é que nós queremos ouvir. Queremos ouvir o Presidente da Parque Escolar à altura do requerimento, portanto ex-Presidente da Parque Escolar neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, dou-lhe a palavra para continuar na sua intervenção.
Agradeço o desenho e as considerações simpáticas que fez. Mas era muito importante, de facto, este esclarecimento, porque nós também queremos ouvir esses senhores aqui. Nós temos todo o interesse em ouvir esses senhores aqui, porque, senhoras, enfim, a administração, o presidente, por mim podem vir todos, acho que seria útil, porque será uma excelente oportunidade para
o requerimento
podermos...
é para ouvir o presidente.
Ah. Pronto, eu peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Reata tem razão nesta retificação. É, mas uma vez que está aqui em causa, pronto, aqui este preciosismo fica já retificado a minha intervenção, por isso também queremos ouvir esse senhor aqui e não esses senhores, porque o que é pedido é de facto esse senhor. Temos todo o interesse em ouvi-lo aqui porque pensamos que já é tempo de podermos fazer um debate em torno da questão da parte escolar de forma tranquila e sem aquilo que caracterizou todos os debates que esta Assembleia teve nas legislaturas anteriores em torno da parte escolar. Quando o Partido Socialista, quer maioritário, quer minoritário, sempre que algum deputado da oposição questionava métodos, procedimentos, ou até, enfim, alguns projetos que estavam em curso, faziam sistematicamente a acusação de que esse deputado desse partido era contra a requalificação das escolas. Como agora, enfim, o Partido Socialista já não está no poder e já não consegue ter a máquina da propaganda que tinha ao seu serviço para condicionar, de alguma forma, o debate político nesta matéria, eu penso que é, de facto, um bom momento, porque isso, como é óbvio para todos, esse argumento já não cola, e teremos aqui uma oportunidade, de facto, de percebermos porque é que o tipo de intervenções foram este, porque é que o tipo de projetos foram este, porque é que não foram tido em conta aquilo que deveria ter sido em conta em qualquer obra pública, que é, de facto, a parcimónia e, sobretudo, o cuidado que resulta para o futuro nas manutenções que os edifícios públicos têm que ter, porque isso também são encargos. Podemos, de facto, discutir muitas coisas, e há uma coisa que eu vou querer saber mesmo, Sr. Deputado Rui Santos, é que pode avisar o seu amigo presidente da Parque Escolar, alguns de vós o conhecerá, que me vai ter que explicar nesta audição porque é que numa escola a sala dos alunos tem um teto que é um tronco cónico excêntrico em vidro importado da Holanda. Não é? É que eu estou curioso, percebe? Que custou centenas de milhares de euros. Mais vidro da Holanda, uma escola que é na Marinha Grande, a capital do vidro português. Eu acho isto, de facto, notável e, por isso, nós estamos muito empenhados, de facto, em receber essas pessoas para fazer este debate uma vez por todas. Porque vão ter que explicar porque é que a verba que estava prevista para atingir 332 escolas chegou a 181 e foi esgotada e não chegou. É isso que nós queremos saber, de facto, todos os portugueses. E não é ser contra a reparação da escola pública.
Senhor deputado Rita Rata inscreveu-se, mais inscrições, peço desculpa, houve aqui o senhor deputado Michel Seufert, Ana Draco. Por esta hora, senhor deputado Rita Rato, só para precisar, portanto, o que estamos a discutir O que estamos a discutir é a audição do Sr. Engenheiro João Sintra Nunes. Para precisar. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente, e há pouco a minha interpelação ao Sr. Deputado foi exatamente nesse sentido, porque o objeto do requerimento, pelo menos que foi disponibilizado a todos os Srs. Deputados, fala no agora Presidente Missionário, porque eu creio que ainda não foi eleito um novo Presidente da Parque Escolar. E, portanto, nomeado, não é eleito dentro do Conselho da... Então, pronto, então o Parque Escolar ainda tem menos democracia do que aquela que eu pensava. Acontece o quê? Pronto, então são todos nomeação. E isto porquê? Porque eu percebi que o PSD poderia ter interesse em ouvir não apenas o Presidente, mas todo o Conselho de Administração. E, portanto, a questão que eu também aqui queria colocar era se o PSD vai apresentar algum requerimento para ouvir todo o Conselho de Administração ou está de acordo que seja apenas o Presidente. Nós entendemos que faz todo o sentido e importa, sobretudo, ouvir o Presidente Missionário, até porque num quadro de necessidade objetiva de continuidade de obras, porque são por demais necessárias em muitas escolas, para não dizer na maior parte das escolas públicas portuguesas, nós entendemos que faz todo o sentido discutir isto, até porque esta matéria, eu creio que do histórico da Assembleia da República, em 2010 foi ouvido o senhor Presidente do Conselho de Administração a propósito da auditoria do Tribunal de Contas e desde aí nós não voltámos a ouvir e, portanto, nós entendemos que é importante formalizar esta audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sr. Deputado Michel Seifert, a seguir a Sra. Deputada Ana Drá.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação a esta questão substancial, nós, como é evidente, não nos opomos à vinda do senhor Engenheiro João Sintra Nunes, que era o ex responsável pela Parque Escolar, a EPE, uma empresa que o CDS, em devido tempo, teve o cuidado de chamar a atenção de que estava a funcionar mal. Eu devo dizer que não há da nossa parte uma vontade de sacrificar a administração face àquilo que, em muitos casos, foram desvarios políticos e portanto, a própria administração não se limitava, achamos nós, e aliás o relatório da IGF, da IGF vem um bocado nesse sentido, a executar aquilo que o Governo pedia e que estava naturalmente a ser insustentável. Os números que o Sr. Ministro aqui apresentou foram números que o CDS, já na discussão do Orçamento do Estado deste ano, apresentou com muita clareza e estão escritos em documentos do Governo, em documentos da Parque Escolar, no que diz respeito àquilo que iria ser os custos com a Parque Escolar, com o Parque Escolar, ou a requalificação do Parque Escolar, previstos na primeira apresentação pública. Quem diz que o Ministro mente agora porque se refere àqueles números que a Ministra da Educação na altura dizia, está a dizer então que o Ministro mente porque a Ministra mentiu. Porque se a Ministra, Maria de Lourdes Rodrigues, disse que ia gastar X com Y escolas, e isso dá um valor que, face ao executado, corresponde a uma derrapagem de mais de 400%, o Ministro da Educação, Nuno Crato, só pode estar a mentir porque se refere àquilo que acha que aquilo que foi dito pela senhora secretária, pela senhora ministra da Educação, e que está em documentos da própria Parque Escolar EPE, está em documentos do primeiro governo do engenheiro Sócrates, e portanto eu julgo que qualquer referência a esses números é validado por quem os disse na altura. Naturalmente que se quem na altura mentiu, quem se refere a eles hoje em dia, mente sem saber, mas isso não é exatamente um problema político, diria eu, do atual governo. Portanto, nós estamos perfeitamente de acordo em ouvir a Parque Escolar. Reservamos-nos, aliás, de fazer futuras diligências para ouvir outros responsáveis sobre esta matéria, porque a boa gestão do erário público é algo que sempre nos preocupou, em particular neste caso, não havendo uma oposição, que nunca houve de princípio, contra a requalificação das escolas, porque, como é evidente, o objetivo é que as escolas tenham as melhores condições possíveis, também é evidente que é preciso ponderar essa exigência com exigências de rigor na administração dos dinheiros públicos, e se concluímos que era possível intervencionar mais escolas do que aquelas que foram intervencionadas, então o prejuízo está bem de ver é dos alunos e dos professores que estão nas escolas que não foram intervencionadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que este requerimento que foi apresentado, à altura ainda tínhamos o Conselho de Ação em funções plenas, ainda não estava demissionário, é muitíssimo útil para o debate que eu creio que nós temos que fazer aqui. Todo este debate surge porque o Sr. Ministro, na audição do dia 6 de março, nesta mesma comissão, fez referência ao relatório da Inspeção-Geral de Finanças, dizendo-nos que esse relatório indicava uma derrapagem naquilo que eram os custos da ação e do programa da Parque Escolar, na ordem dos 400%. Ora, eu peço desculpa, mas eu já tentei virar e revirar o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e o número 400% não consta. Consta uma derrapagem na ordem dos 70% no programa, 66% por escola, mas entre 70% e 400% há uma diferença colossal, eu diria. Há uma derrapagem e eu acho que temos que analisar. Eu creio que esse mesmo relatório, quando foi divulgado, e devo neste momento saudar o Governo exatamente por ter enviado à Assembleia da República esse mesmo relatório, tem um conjunto de indicadores e de dados que eu acho que devem ser analisados com cuidado por esta comissão. Ou seja, a IGF faz um conjunto de críticas, de recomendações, expõe nesse mesmo relatório aquilo que foram as alegações da Parque Escolar, e eu acho que é em torno das alegações da Parque Escolar que nós devemos fazer exatamente o contraponto com quem conduziu o programa nestes últimos anos. Há alguns aspectos que eu devo dizer que são relativamente inexplicáveis, como a aquisição de 7 edifícios da Estamo, com qualificações que ascendem mais de 1 milhão de euros, que eu acho que têm que ser explicados. Sobre a questão dos custos das escolas, eu acho que a escola pública, os alunos da escola pública merecem boas instalações e teremos esse debate. A verdade é que hoje temos um problema, que são as escolas que caíram aqui num buraco, porque tivemos o reinvestimento nos centros escolares para primeiro ciclo, segundo ciclo, tivemos a Parque Escolar no âmbito das secundárias. Hoje em dia visitamos muitas escolas que têm segundo e terceiro ciclo e que ficaram sem programa público de requalificação. Acho que temos que repensar o programa para o futuro, mas estou certa, tendo na altura chamado até o Conselho de Administração da Parque Escolar a propósito dos modelos de contratação da Parque Escolar, dos ajustes diretos, dos lotes de escolas levadas a obras, creio que o debate com o engenheiro Sintra Nunes será muitíssimo útil a esta comissão para planear o trabalho futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Sr. Deputado Emílio Reis, escreveu-se. Sr. Deputado Rui Santos.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para fazer...
Usar já a palavra, prefiro usar no fim. No fim. Sr. Deputado Emílio Reis.
Uma interpelação à mesa. Em função de algumas coisas que já ouvimos aqui e para que depois não se repitam na própria audição e que não correspondem todo àquilo que se passou na comissão. E por isso eu gostaria de recordar que nenhum de nós ouviu o Sr. Ministro da Educação dizer que havia uma derrapagem superior a 400%, porque ele não afirmou. E por isso acho que seria importante para que antes desta audição, que a transcrição da mesma fosse distribuída por todos, que assim evitamos aquele cenário. Não, não, é que eu também já li e tu não tens aí ele a dizer 400%. Não tens, não tens. Não tens. Não, distribuir para... Ah, isso é diferente, isso é diferente. Agora, pôr palavras na boca de duas pessoas que não as dizem é diferente, não é? E por isso é que eu acho que, de facto, para que essa audição possa decorrer no tal debate que eu há um bocado defendia, que acho que era importante fazer-se, que as pessoas tivessem presentes aquilo que foi realmente dito, ipsis verbis, para depois não entrarmos naquele debate feio de dizermos uns aos outros que não foi isso que foi dito, foi isso que eu percebi, foi isso que eu disse, foi isso que eu não disse, até porque teremos aqui convidados, esses sim, que vêm cá para prestar explicações. E por isso acho que eu fazia este alerta, Sr. Presidente, para que, do ponto de vista do PSD, nós queremos que o debate corresse nestes moldes, nestes termos, e por isso acho importante, de facto, que se relembre que a transcrição existe e que estará presente no espírito de todos nós.
Bom, eu notei o pedido do PSD, portanto já aqui solicitei aos serviços que fosse ouvida a parte correspondente do debate, está gravado, não está transcrito, e que fosse feita a transcrição da parte relevante, que será distribuída aos grupos e, portanto, sujeito ao contraditório, se algum grupo suscitar que quer a transcrição da outra parte, fará o favor de nos sinalizar isso, para de facto esses elementos estarem disponíveis conforme for solicitado. Senhor Deputado Rui Santos, tem a palavra.
Bem, a primeira nota é para me congratular com a evolução do PSD, que disse que ia chumbar esta audição. Posso também enviar-lhe o que vem escrito na comunicação social e, portanto, citando, e, portanto, acho que era importante dizer que essa sua evolução é essa vossa evolução é muito positiva e registamo-la. Afinal, também querem saber a verdade, pensamos que éramos só nós que queríamos saber essa verdade. Relativamente à questão do... Relativamente àquilo que o Sr. Ministro disse, o Sr. Ministro disse que, e eu transcrevi a audição, tive cuidado de ouvir, disse que havia uma previsão inicial de 2,082 milhões e que depois foi de 15,045 milhões, portanto, aos 447%. Que, aliás, o deputado, que já saiu líder da JSD, disse logo 400% e disse-o de forma audível, tanto que a comunicação social teve o cuidado de passar esse dado. E quem cala consente. Portanto, o Sr. Ministro depois não veio desmentir isso e, portanto, admitiu aquilo que tinha aqui dito e aquilo que tinha afirmado. Portanto, registo de forma positiva a aprovação do requerimento do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Santos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro tem a palavra. Sr. Deputado Michel Seifer está também inscrito.
Eu gostaria só de desafiar o Sr. Deputado Rui Santos a mostrar as minhas declarações a dizer que ia votar contra este requerimento. Não envia. O que o senhor leu foi uma notícia. Leu uma notícia que não tem... Rui, vá lá, mas um bocadinho de seriedade é importante, não é? É importante, como é óbvio, é importante, e todos nós sabemos que uma coisa é aquilo que aparece escrito, outra coisa é aquilo que nós dizemos. Se o Rui Santos trouxer aqui uma gravação com as minhas palavras assim, eu vou votar contra, eu dou-lhe razão. Agora, se pedir a gravação a ser jornalista, vai ver que eu disse o contrário, percebe? Agora, isto, todos nós estamos sujeitos a isto, e não vale a pena atirar a pedra para aqui e para lá. O meu único interesse nesta minha interpelação, ou nesta minha intervenção, é para deixar claro isso, que eu, que sou citado nessa notícia, nunca o disse. E faço o favor de acreditar que os senhores, meus colegas, vão acreditar em mim, porque sei que todos nós estamos sujeitos a estas coisas. E mais nada, e ponto final, e não vale a pena falar mais nisso.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, eu queria só perguntar, no sentido de interpelar a mesa, se será possível, porque se calhar isso beneficia o debate, sem querer adiar a resolução desta questão. Mas se nós conseguíssemos, pelos serviços da Comissão de Orçamento e Finanças, saber se já chegou ou se está para chegar à auditoria do Tribunal de Contas à mesma empresa, e se isso estivesse, eu não sei se há prazos sequer para isso, se não há, mas se houver e se estiver na iminência de chegar, nós antes de nós recebermos esse relatório antes da audição, acho que só beneficia, porque senão às tantas vamos ter que chamar outra vez a administração anterior depois desse relatório. Se a Comissão de Orçamento e Finanças disser que isso não há prazo ou que não é conhecido essa entrega, bom, então que se faça chegar um pedido a quem hoje já só é cidadão, não é? E não é administrador, portanto eu também não tenho a certeza se nós temos pelo menos o poder de pedir, não temos é o poder de exigir, não é? Mas acho que se nós, pelo menos, eu recomendaria que se perguntasse à Comissão de Orçamento e Finanças, porque eu sei que o Tribunal de Contas tem um bom contacto permanente, e não sei se neste caso, porque isto é uma auditoria pedida no âmbito das auditorias regimentais da Assembleia da República, se há prazos ou não. Porque se o prazo estiver acabado aqui a uma semana, escusa de vir a correr o engenheiro Sintra Nunes para depois vir outra vez. Muito obrigado.
Bom, eu tomei nota do pedido do Sr. Deputado e assim será feito. A ideia que eu tenho, obtida do Ministério da Educação nas diligências que fiz para obter os relatórios da IGF, é de que ainda é demorado, não é? Portanto, eu próprio fiz, enfim, é a ideia que eu tenho, portanto, a informação que tenho é que só houve o primeiro relatório, depois entra-se em processo de contraditório, portanto, há respostas, e portanto, mas enfim, faz-se essa consulta oficial, quer junto ao Ministério da Educação, quer junto da Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto, nós teremos essa informação oficial, mas é só para dar uma informação oficiosa. Sr. Deputado Rui Santos.
É só para informar que o Sr. Ministro, na audição, e passo a citar, disse que a auditoria do Tribunal de Contas está em fase contraditória.
Exatamente. É a informação também que eu tenho e a ideia que enfim, é caso, pelo menos, para algumas semanas. Mais alguma intervenção sobre este ponto? Não, vamos votar, portanto, o pedido de audição do Sr. Engenheiro Sintra Nunes. Senhoras e senhores deputados que votam contra, fazem favor de se manifestar. Senhores e senhores deputados que se abstêm, Está aprovado por unanimidade, portanto nós procederemos ao agendamento. Eu queria consultar os grupos quanto à urgência que têm nesta audição, uma vez que na próxima semana, em princípio não poderá ser, uma vez que temos, e depois na outra semana também temos membro do Governo no dia 28. Enfim, podemos sempre reunir no outro dia, fora dos dias habituais, terça ou quarta, se houver urgência, é isso que queria ouvir. Ou se pode ser para abril, se quer ainda em março, como é que preferem? Gostava de ouvir os grupos. Mais depressa possível. Mas se resvalasse para abril, vê inconveniente nisso? Não? Pois, não sei a que agenda, a que carga de agenda é que teremos, não é? Portanto... Esta audição vai ser demorada, não é? Portanto, eu imagino que esta audição, não sendo uma audição com a grelha de membro de governo, na prática equiparar-se a essa, não é? Eu imagino que esta é uma audição para que devemos prever uma reunião por inteiro, por uma questão de cautela. E, portanto, como nós vamos ter dia 20 temos membro de governo, dia 21 não podemos ter sessão porque temos audição de sobre a educação especial. Depois, dia 28, temos membro de governo. Portanto, imagino que dia 27 pode ser uma agenda muito carregada com assuntos da Comissão. E, portanto, pode-nos atirar agenda de trabalho. Pronto. Portanto, eu gerirei entre o dia 27 ao princípio de abril, mas queria saber dos grupos a vossa sensibilidade. E, bom, e depois também, obviamente, depende da disponibilidade da agenda do Sr. Engenheiro João Sintra Nunes, que eu admito que tenha todo o interesse em vir à Comissão, mas pode não ter possibilidade no único dia que teríamos em março. Portanto, nós faremos o melhor que for possível. Eu, antes de encerrar a reunião, gostava, nos outros assuntos, de voltar à questão que abordei já nas comunicações dos presidentes e tem que ver com esta iniciativa da IUNA, ou seja, o Festival Jovem da Lusofonia. E queria ouvir, nomeadamente, os senhores deputados que estiveram nesta audiência, portanto, a senhora deputada Rita Rato e o senhor deputado Paulo Cavaleiro, sobre a credibilidade que reconheceram esta iniciativa. Portanto, se recomendam ou não recomendam que nós façamos estas diligências, portanto, que... enviemos um alto representante, como eles solicitam, que proporcionemos algum apoio logístico na preparação das suas iniciativas e recomendemos ou não recomendemos à Senhora Presidente estes gestos de apoio institucional, portanto, o uso do logo da Assembleia, que participe ou que se faça representar, que se envolva na promoção da campanha solidária, enfim, do diálogo que tiveram com estes estudantes, se é, enfim, sendo claro que não damos apoio financeiro, mas se é uma iniciativa que tem consistência, que merece o nosso envolvimento, ou se acharam que não. Portanto, era, no fundo, essa sensibilidade que gostava de ter da vossa parte. Rita Rato, tempo.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que falarei, naturalmente, em nome do PCP, porque o Sr. Deputado pode ter legitimamente uma opinião distinta, mas dizer que eu creio que a associação que se fez representar pelo seu, creio que responsável máximo, tem toda a credibilidade de um conjunto de jovens que se quer organizar e querer discutir os problemas da lusofonia até no âmbito da CPLP. E, portanto, eu creio que tem essa credibilidade, aliás, do que nos foi informado, eles foram inclusivamente estimulados pela Secretaria de Estado da Juventude e pelo IPJ no sentido de realizar este congresso, e houve um estímulo direto por parte, creio que da atual Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, sobre esta matéria. Eu creio que eles foram, aliás, o senhor foi muito profundo na análise que fez sobre o que é que tinham previsto para esta conferência e posteriormente até no âmbito de valorização do papel da CPLP no que diz respeito às políticas de juventude. Eu creio que isso é importante. Eu levantava só aqui uma outra preocupação, porque eu creio que nós devemos valorizar estas iniciativas. Eu creio é que pode ser difícil nós garantirmos o apoio logístico a iniciativas deste tipo, porque isto abre um precedente em que, a partir de agora, todas as iniciativas meritórias, claramente como esta, possam dirigir-se à Assembleia da República no sentido de colocar o apoio logístico para a realização destes trabalhos e destes congressos. Eu acho que a Assembleia da República deve, na pessoa, ou por via do Sr. Presidente ou por via da Sra. Presidente da Assembleia, se pronunciar sobre se pode orar na abertura ou no encerramento, que foi também do que nós colocámos. Os grupos parlamentares individualmente poderão ou não estar disponíveis para participar nos debates, se assim o entenderem, mas eu creio que pode ser, pode não ser muito, muito adequado o nosso apoio logístico ao funcionamento do Congresso, porque imaginemos agora que a Associação Portuguesa de Jogadoras de Futsal querem fazer um Congresso e pedem à Assembleia da República esse apoio logístico. Com que argumento nós vamos dizer que apoiamos um congresso dos jovens da lusofonia e não apoiamos outro? Portanto, eu creio que pode ser, porque o papel da Assembleia da República também não é muito esse, e portanto também na figura do IPDJ ou da Secretaria de Estado de Juventude, eles encontrarão certamente este tipo de apoio, que é para isso também que existem, e as missões competentes. E portanto, o que eu acho que nós devemos sugerir é que possa ser dirigido, quer à Senhora Presidente, quer ao Senhor Presidente, o convite para a participação, e depois, no âmbito da agenda pessoal de cada um e do seu critério, será ou não dada uma resposta afirmativa ou negativa. E no âmbito dos grupos parlamentares, a mesma coisa, que sejam convidados os grupos parlamentares, e no âmbito da gestão de cada um dos grupos parlamentares, isso possa ser feito. Eu acho que coisa diferente é a questão do logo da Assembleia, porque uma vez que foi feito este contacto e nós reconhecemos a validade do projeto. Isto só para dizer que coisa diferente é a questão do logo da Assembleia, porque uma vez que nós os recebemos e valorizamos a iniciativa, acho que não há problema na utilização do logo da Assembleia da República. Mas também admito que se o entendimento for outro, isso não seja. Agora, o apoio logístico direto, no acompanhamento dos trabalhos, na garantia do funcionamento das mesas redondas, eu acho que pode não ser muito adequado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, gostava também da sua sensibilidade.
Sr. Presidente, eu basicamente concordo com tudo o que disse o PCP, que é um fato assinalável. Mas eu também iria ainda recolher mais informações sobre, porque é no nosso distrito, no distrito onde eu sou eleito, então vou tentar recolher mais informações para depois percebermos a lógica e a dimensão do evento e perceber aqui o contexto. Depois, como é óbvio, acho que o apoio logístico, como disse a deputada, é sempre difícil, mas mesmo o apoio institucional, acho que não deve ser, entre aspas, de um acesso, como é que é de dizer, muito, muito fácil, ou seja, acho que depende também da dimensão da iniciativa. Eu acho que vou tentar avaliar esse assunto mais em concreto para depois dar informação ao Sr. Presidente, para ajudar a tomar uma decisão.
Não, o problema é a recomendação que nós fazemos à Sra. Presidente. Portanto, nós fizemos esta diligência a pedido da Sra. Presidente. E agora temos que lhe dar um conselho, dar uma sugestão. E, portanto, em certo sentido, nós avalizamos da credibilidade e da consistência e do grau de envolvimento que recomendamos, não é? É claro que não será financeiro, retenho que também há uma recomendação para que nos contenhamos quanto ao apoio logístico, mas podemos dar algum sinal, etc. E, portanto, eu vou reter, portanto, a comunicação até ter informações mais precisas e, portanto, aí em diálogo direto com os serviços. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É sobre esta questão, eu não tive oportunidade de estar presente, não, de ouvir esta associação que vai organizar este encontro, ou que tem promovido este encontro, mas, enfim, tenho estado por dentro desta agenda desde há alguns anos, desta parte, e, enfim, sendo que não pretendo entrar na discussão do apoio logístico ou não, eu acho que isso, enfim, eu acho que acima de tudo a Assembleia da República deve, e aqui também, enfim, deixar esta nota para acrescentar aquilo que poderá ou não ser o conjunto de recomendações ou de opiniões a deixar, eu acho que esta iniciativa está capacitada, enfim, de credibilidade, a partir do momento em que tem a conferência da Cplp, dos chefes de Estado, do governo da Cplp, a patrocinar, a partir do momento em que tem o governo, e, portanto, tem as instituições, digamos, competentes do espaço lusófono a patrocinar esta iniciativa desde já. Falta aqui, de facto, uma outra estrutura que preencheria este cómputo de organizações que trabalham a lusofonia, como é o caso do Fórum de Juventude da Cplp, que é uma organização que trabalha em conjunto, em articulação direta com o espaço da Conferência de Líderes de Chefes de Estado da Cplp. mas há de facto aqui questões relevantes e um ponto a deixar. É que eu acho que o essencial desta iniciativa, para além de reunir e todas as iniciativas que reúnam o espaço de lusofonia, são iniciativas de reconhecido mérito e de interesse capital para todos nós, acho que aqui o importante é de facto também preparar aquela que vai ser a reunião do Ministro de Juventude da Cplp, que acontecerá em Portugal este ano. Este é um momento-chave, a partir do momento em que nós temos, desde há 2-3 anos, um plano de ação acordado entre todos os ministros de juventude da Cplp, e a partir desse momento este encontro poderá também ser, e aí também poderá caber a intervenção da Sra. Presidente da Assembleia da República, no sentido de dar um impulso para que este encontro seja também um momento de reflexão sobre aquilo que se tem feito no âmbito deste plano de ação para a juventude, acordado entre os ministros da Cplp. E, portanto, eu diria que este é o domínio político e de ação que este espaço também poderá ter e que a Sra. Presidente da República poderá reforçar com algumas das suas recomendações, porque eu acho que este é um campo relevante para esta Comissão também, uma vez que são compromissos acordados entre ministros de Juventude da Cplp e que serão revistos ou refletidos e discutidos numa reunião a acontecer este ano, e uma vez que encontro este ano também, então reforçar esta agenda, eu acho que isso era uma nota relevante para deixar à Sra. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço as suas achegas. Creio que o tema é indiscutivelmente muito importante e a sensibilização da juventude para consolidar e ir enraizando continuamente a lusofonia da maior importância. Enfim, é só graduarmos o grau de envolvimento em que nos podemos comprometer sem corrermos o risco de frustrar expectativas e também de entrarmos por processos que depois criam aqui precedentes para o futuro que nós poderemos não estar em condições para honrar. Mas, enfim, acho que apareceremos esta iniciativa, daremos esse sinal de simpatia. Enfim, chamam aqui nomeadamente a atenção para a campanha solidária, portanto, esta promoção dos livros. Enfim, creio que esta é uma matéria que a Assembleia tem muitas edições, portanto, pode ela própria contribuir para ela própria para, para esta tonelada de livros. E portanto, enfim, é só para darmos a recomendação justa à senhora Presidente, mas agradeço todos os contributos que foram dados e as informações. Nós manteremos este assunto e na próxima semana enviaremos a comunicação pertinente à Sra. Presidente. Em outros assuntos, mais alguma questão? Não? Portanto, está levantada a sessão. A próxima reunião é no dia 20, com a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Muito obrigado.